Bora! Alô, família! Olha nós de novo aqui, ó.
Salve, salve.
Salve, salve, simpatia. Salve, salve, candeia. Salve, salve, cartola.
Vamos brindar o cansaço.
Salve, salve, vamos brindar. Vamos brindar o cansaço.
Meu amigo, vamos
tudo
brindar.
Tudo gravando, tudo funcionando. Então é Natal.
A festa cristã.
Então eu vou na macumba, sou de área. Então, sambas aí, campeão aí, ó. É, rapaziada, é o seguinte. No último programa nós falamos do Antônio Candeia Filho. E hoje nós vamos falar de um cara que dispensa comentários, eu gosto muito.
Eu também.
É, posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é inspiração para mim. Né? Aprendi a compor também com ele, muito mais com ele do que com os mais antigos. Porque tem muita gente aí que nasceu em 70, que nasceu em 80 e parece que nasceu em 1930, né? E é mentira, né? Então a gente, em 80, a gente ouvia era o Fundo de Quintal mesmo, a gente ouvia o Martinho da
tem
Vida
que ser honesto.
E etc e tal. Então é bom ouvir até a Raça Negra, não vem me enchendo o saco, não. Hoje nós vamos falar do primeiro álbum de
Almir Neto.
Almir Serra. Conhecido por Almir Neto Salgueirense.
Filho de quem?
Ah, filho da Dona Fia. Filho da Dona Fia. O álbum Suburbano de 1981, o primeiro álbum que ele gravou solamente. E fez um disco com o Fundo de Quintal, fundou o Fundo de Quintal, fez um disco, pai, falou, não, vambora que agora é tudo com nós, e foi mesmo, velho. O crioulo arrebentou o bagulho.
O começo do cara foi bicho, vocês vão perceber o porquê.
Mano, era louco, hein?
Que álbum, que álbum. E o que é engraçado é o seguinte, né? Além do Fundo de Quintal, eu também já tinha participado do Originário Samba, né? Assim como o Candeia, você falou do Candeia, né? Esses caras aí, é tudo cria do samba, né, mano? Os pais, a mãe, então... Não que o cara não tenha talento, mas o cara nasce, né, meu?
Ele nasceu no Morro do Salgueiro, de uma família extremamente musical, né? O pai, o Iraci Souza Serra, era violonista no grupo Fina Flor do Samba. Você vê, os caras tudo pai, tocava, coisa toda, só tocava com gente ruim, porque só tinha gente ruim naquela época. A Dona Fia, também conhecida por Nair, era uma figura conhecidíssima da Acadêmicos do Salgueiro. O irmão Chiquinho é fundador do Originais do Samba e trouxe o Almir Neto para tocar no final da década de 60, no início da década de 70, trouxe o Almir Neto para tocar com os Originais do Samba, acompanhar o Originais do Samba. Porque o Almir era muito amigo também do Mussum. Então ele veio. O outro irmão é o Mestre Louro, né? O Almir, ele foi muito tempo o diretor de bateria, o mestre de bateria da Acadêmicos do Salgueiro, da Vermelha e Branco lá da Tijuca. E depois, quando ele saiu para vir a São Paulo, ele deixou o comando com o Louro, que talvez tenha sido o mestre que mais ficou numa bateria. Foi muito tempo, até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, antes de morrer. E fora os tios e tias do Almir, que é o seguinte, rolava um cachambu louco lá. Porque a família do Almir é toda de Minas, né? E eles trouxeram toda essa cultura, esses ritos de Minas. E o pau comia lá no Morro do Salgueiro. E eu vou botar até um vídeo aí pra vocês depois aí do Almir falando disso daí. E ele era foda, hein, velho?
Vai chamar, né? Do tambor que vai
buscar quem mora longe do tambor. Porque isso é canto também de caxambu. Uhum. Vai buscar quem mora longe do tambor. Vai buscar quem mora longe do tambor. Vai buscar quem mora longe do tambor. Aí, obrigado a comer.
Batuqueiro monstro.
Tem pessoal mais macumbeiro que mineiro?
Não, e assim, e ele, cara, é magistral. Na percussão, porque tocava qualquer coisa, magistral nas cordas, ao ponto de trazer o banjo pra isso, que um monte de gente não gosta, mas não interessa, tá na história, já era, foda-se quem não gosta. Ele trouxe, colocou o bagulho, tá lá, e até hoje as pessoas estão tocando com banjo. Então assim, era o sambista completo.
Esse é.
O Almir Neto era o sambista completo. Então é o seguinte, de Beto Sem Braço e Aloysio Machado, a faixa que dá título. Fala pra vocês, isso nem acontece hoje mais.
Que partido não é da ilusão, né?
Isso nem acontece
mais. Não existe.
Isso nem acontece mais hoje, fala pra mim.
Exatamente.
Essa música. Pobre de um suburbano, que já nasce pobretão e se cria com as promessas dos partidos da ilusão. Ai, companheiro.
Fala aquela música. É uma música perfeita pro ano que vem. Pra todo ano que for par, ela é perfeita, porque todo ano par tem eleição, né? Então sempre tem, principalmente em lugares mais periféricos, aqueles.
Par do capeta, né? De eleição é par do capeta, né?
Cê é louco, mano.
Esses caras é tudo igual.
Sempre aparece aqueles caras, né? Ei, gente boa acima de mim.
O filho do seu Morgado, dono daquele botiquim onde seu pai comprava fiado. Vê se. Beto Sem Braço. Beto Sem Braço contava muito, né? Das coisas do subúrbio,
né?
Etc. Merece um especial também.
A
mas a gente só vai ter especial pra fazer. O suburbano.
E aí o cara é eleito, né? Porque assim, o pessoal acha que não, mas de com leite e uma garrafa de pinga pra cada um, é assim que o cara
é uma volta pra cacete.
Aí depois que o cara é eleito, o que acontece?
Some.
Soma, irmão.
E o Almir, ele era daquela
linha. Igual o cara aí, e essa é pra você mesmo, seus coxas safadas. Igual o cara aí chamado Dória, que viajou 43 vezes no ano.
Mas tem um pessoal
em 11 meses.
Não, mas aí não vale, o Dória não vale.
É isso mesmo.
E o Almir, ele é daquela linhagem de sambista mais antigo, talvez até pelo tempo que ele viveu, que tinha esse lance da sátira, né? De fazer o samba sátira, de sátira e com crítica social. A crítica social é marca no trabalho dele, não só desse tempo, até por Mãos e mais um monte de música, que ele tinha essa onda aí e sempre ácido. E aí ele se juntou com o Luversi, né? Você já viu, mais ácido que o Luversi, difícil, hein? Isso é marca no trabalho dele, que chegou em São Paulo por volta de 69. E teve a bebedeira do Zé e o É Ouro Só, gravado pelo Fundo. Naquela época ele assinava só o Almir, é dele do Mussum. E aí fica ali o marco inicial da carreira.
Essa merece uma menção honrosa, hein? Ouro Só. É engraçado. Sempre quando eu pego essa dupla assim, porque eu falo assim, mano, imagina esses caras pra fazer essa música. Que os dois gostavam, hein? Os dois gostavam da cana, né?
Ah!
Um era.
Imagina!
A molecada. Não, na verdade ele merece todo esse rótulo. O Zeca foi um cara sagaz, né? Ele soube associar sua imagem a tomar um goró. Porque ele realmente gosta, não é cena. Mas o primeiro cara a simbolizar essa coisa do Mer foi o Mussum, né, mano? O Mussum era. A molecada.
Ah, levou pra Globo, né? Num programa em tese infantil e tudo mais.
Tinha um personagem. Uma coisa que é impossível. Você vê que tem um novo Trapalhões, o Mussum, que é um Mumuzinho, né? É bom, você já viu?
Não.
Ainda bem, porque eu também não consegui. Eu vi, só de eu ler a notícia eu já falei.
É, bom, mas dá bastante discussão, não, né? O Mussum na Globo, né?
Mas é engraçado isso aí, sabe por quê? Na hora de discutir como é que é seu enredo, os caras falam assim. Criticaram, mas o Mussum não vai beber, não vai ter. Ah, não, porque certas coisas são politicamente incorretas. Eu acho que ofensa não é politicamente correta, ofensa é ofensa. Mas não pode banalizar. Foi legal o que você falou da questão da esquerda. Às vezes a esquerda ultrapassa o limite da lógica, né? Porque é o seguinte, cara, o sambista do morro.
O problema é o seguinte:
o sambista do morro, ele vai beber, não tem essa. Não tem
esse negócio de guerra entre esquerda e direita. Eu só posso dizer uma coisa pra você. Na guerra todo mundo perde a dignidade, porque na guerra vale tudo. Entendeu? Então se não usar a cabeça, não tem jeito, vai fazer merda. E é isso. Ali o Ouro Só começava essa trajetória de compositores, que teve mais de 300 músicas gravadas. Essa capa aí do Suburbano foi fotografada no buraco quente, na saída do Morro de Mangueira.
Essa capa é foda.
Muito louca. Muito louca e periférica, né?
Periférica.
Periférica.
É igual as capas do Bezerra da Silva.
Bezerra da Silva.
É louco, porque tá caro, assim, ó.
Aquela é sensacional.
Sensacional. Bezerra, sua hora vai chegar. Manda aí.
Tudo que pude fazer,
eu fiz.
Pra lhe ver, você não entendeu. onde vegeta na estrada da vida, sem ter lá, sem ter guarida, mas o culpado não sou eu, porque...
Hoje vegeta na estrada da vida, vegetal, coitada. Fala aí, mano, esse samba do Babão.
Lamento muito, infelizmente o azar é seu. Esse samba do Geraldo Babão, o Pablo vai até falar mais sobre ele, começa aquela parte do samba que o cara tá tirando uma onda, né? Porque ele provavelmente sofreu pra tentar continuar no relacionamento com a pessoa, até que cansou, deu a famosa grande finale, e aí a pessoa tá lá se perdendo na vida, não sei se tentando voltar com ele, ou se perdendo porque alguém fala que ela tá, né, perdida na vida, e aí ele resolveu tirar uma onda com um belo de um tamborim. Essa música aí tem um tamborim louco demais. E é um samba do Geraldo Babão, né? Que é
Geraldo Soares de Carvalho.
Malandro.
Histórico do Salgueiro.
Malandro histórico do
Salgueiro. Nascido em 1926.
Salgueiro, da cor do seu paninho de Arlindo Cruz.
Exatamente. Aí, em homenagem a quem? Ao Big Neto, que amava o Salgueiro.
Tijuca, vermelho e branco, né, meu?
Tijuca.
O América e o Salgueiro, né? Uma coincidência.
E não. Nasceu lá no Terreiro Grande em 1926. Geraldo Soares de Carvalho. Um dos mais... O Terreiro Grande, um dos pontos mais conhecidos lá do Morro do Salgueiro. E esse apelido, você vê, quem ouve Geraldo Babão, ou vê ele com esses versos e tal, não imagina, mas é o seguinte, ele é um grande compositor e possuidor de uma vertente melódica muito interessante, porque Geraldo Babão era flautista. E esse apelido, Babão, vem justamente da saliva que sai e tal, da boca, para não machucar os lábios no contato com a flauta. E por isso ele foi apelidado de Geraldo Babão. E uma curiosidade de Geraldo Babão é que ele fez o Samba do Salgueiro em 1964, que é Chico Rei. 1964. E Martinho da Vila reconhece este samba de Geraldo Babão, de 1964, como o maior samba enredo de toda a história das escolas de samba.
Vivia no litoral africano, uma régia tribo ordeira, cujo rei era símbolo.
Então, você vê que é o seguinte, os caras não se cercam de vacilão, né, velho?
Exatamente. E Geraldo Babão terá mais importâncias neste álbum ao longo do vídeo, por isso assista.
E o Saco Cheio?
Saco Cheio foi um sucesso, manda aí.
Eu tenho o Saco Cheio, Dona Fia, cadê
o meu? Os habitantes da terra estão abusando ao nosso supremo divino.
Sobrecarregado. Amém, no meu esteja.
E o mal sempre é motivo. Eles só se lembram de Deus quando estão no perigo.
Os habitantes. E aí?
Samba de Marco Antônio e...
Dona Fia.
Dona Fia.
Dona Fia, cadê o ioiô? Agora a Dona Fia tá com o ioiô.
É verdade, né? Como é que chama o pai dele mesmo? Iraci?
É.
Tá com todo mundo lá.
Tá, a família toda.
E aí a Dona Fia, ela é costureira, né?
Costureira do Acadêmico do Salgueiro.
Então, ela era importante no Salgueiro. E ela compôs essa música com o Marco Antônio, que é um grande sucesso atemporal. É muito difícil, se você não for uma roda de samba honesta, você for ouvir o cara chorar, ficar chorando lá com calça agarrada no corpo, não. Mas se você for num samba de malandro mesmo, você vai ouvir essa música aí, porque ela é daqueles clássicos.
E com certeza igual... você ouve também, né? Oh, Deus lhe guarde, Deus lhe guie, Deus lhe abençoe.
Porque essa é a sátira, né? Você falou assim, que ele tinha o dom da sátira. Você que gosta muito dessa palavra.
A Dona Fia, ela teve uma sacada de Ney Lopes nessa daí, né?
Verdade.
Teve uma sacada de Ney Lopes, que também é salgueirense, e escreveu um samba que diz: foi lá que eu nasci e lá se encerra o bem maior que Deus botou na terra. A bem Salgueiro, que era um samba.
Guia, então?
Pode ser. Pode ser.
O
Ney
Lopes gostava muito do
Guilherme. E o samba denota esse amor desses caras, né? Do Ney, do Almir, pela Vermelho e Branco da Tijuca, que não é uma escola muito, né? badalada e bajulada, mas tem uma tem velha guarda malandrinha.
Essa deixa também é boa, porque o samba ele tem tempos, né? Tem períodos. Eu li uma vez um livro pequeno, mas contava um pouco da história do Carnaval do Rio de Janeiro.
Talvez tenha sido o Ney Lopes que escreveu.
Mano.
Doutor Honoris Causa pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ney Lopes, no dia 1º de dezembro, foi lá receber o título de Doutor Honoris Causa.
Esse é catedrático.
Esse é um intelectual de verdade.
E ele tem um dicionário, cara, de...
Um monte.
Puta, ele é esse cara.
Eu tenho dicionário Banto, tenho uma porrada de coisa.
E aí esse livro falava o seguinte, que nos anos 60, 70, que eles consideram, 50, 60, 70, eles consideram a era de ouro do carnaval, as quatro maiores escolas eram Portela, óbvio, né? Portela, Mangueira, o Império Serrano, você falou de não ser badalado, o Império Serrano ele teve uma queda brusca. Mas ele, até quando era
então,
moleque...
Então, mas é uma queda... Né? Desse carnaval que tá aí, mas não é uma queda como instituição.
Exatamente.
Né?
Quando eu era moleque, o Império Serrano, as pessoas conheciam pra caramba. E o Salgueiro. Então, os caras falam que essas quatro escolas estavam num patamar que as outras não estavam. Igual você citou no outro vídeo. Vai-vai, Camisa e a Nenê, né? Então, na verdade, o Salgueiro já foi muito grande. É que esse novo carnaval acabou tirando... Pô, tem uma escola aí, eu não vou nem dar ibope. Mas, meu, parece o Projac, meu. Aí é complicado, né? De você ganhar alguma coisa.
Alô, Grande Rio?
É só saber.
O Dom Eugênio Salles.
Não, é o Nis da Tijuca, que tem aquela maravilhosa.
Ah, os bombons, bombonzão, hein?
Meu Deus, olha pra mim aqui. Eu tô falando igual de saco cheio. Deus me guarde, Deus me guarde. Mas se você olhasse pro pretinho aqui, aí eu agradeceria a Deus.
Virava até cristão. Dizem que Dom Eugênio Salles não gostou desse samba da Dona Fia aí não, e protestou contra essa música aí.
Sério?
Que era o cadeal do Rio de Janeiro
sempre
lá.
Sempre tem um, né, velho?
Ah, sempre tem, né, mano?
A patrulha, tá aí, né?
A patrulha tá aí, a cadela do Silvio.
Era você?
Tá
sempre, era
a cadela do fascismo tá sempre no
era
sul.
Era você, Dom Eugênio Salles, o Malafaia da vez.
Agora,
falando de samba famoso?
Falando de samba famoso. Pô, esse samba é muito bom, né? Inteligente, né? Pão de cristão aí, ó. Vem o galo, cantou inteligente. Você viu que tá aí? Luiz Carlos Chuchu, no Versê Ernesto e Almig Neto. Fala aí.
E até te perguntar, não é o da Vila, não. É outro Luiz Carlos.
Não, Luiz Carlos Chuchu. Ele assinava só Luiz Carlos.
Você vai falar, você que teve a oportunidade de conversar com o Versê Ernesto. E Almir Neto, né? Ele é mais um daqueles sambas de não ter perdão, né? Pessoa, ela acabou traindo, né? Transgredindo o nono mandamento, que o Pablo adora muito bem, que é o nosso cristão aqui, da nossa equipe do Filosofia de Botequim.
A Bíblia tá aí.
E ele fez uma letra muito, não sozinho, né? Com o Luiz Carlos, com o Versê, né? Uma letra bem interessante. De que não, ele explica por todos os motivos, mas não teve perdão, né? Ele falou assim, no final ele falou assim, vai curtindo uma solidão.
Você e aí não... a gente chega, de fato, a São Paulo, a fase mais profícua,
né?
De Almir Neto como compositor. E aí vem com força,
Chico,
né?
O Tino Chico Buarque ficou orgulhoso.
Lógico. E ele fez com o Luiz Carlos Chuchu, que como o Guineto... radicou-se em São Paulo, mas era salgueirense. E você vai lembrar que Luiz Carlos Chuchu escreveu um samba que foi gravado pelo Nelsinho, conhecido também como Branca de Neve.
Mas que não dizia, foi parceria, eu acho
que dizia o quê?
Esse samba foi parceria, não foi só do Luiz Carlos
Chuchu. Ah, mas agora não lembro, mas eu tô dizendo pra você que o Luiz Carlos Chuchu é compositor de samba.
Canetou o bagulho.
E que dizia, e que diz, um velho ditado é quem diz, Salgueiro tem uma raiz que nasce forte em qualquer lugar. Imortalizada na voz do Branca de Neve, que nós vamos trazer aqui no Branca Mete Bronca Volume 1 e Branca Mete Bronca Volume 2. Né? Pois é, tem essa melodia aí de lamento, né? E é uma trama, ela trama uma rede de intrigas, imagens bíblicas e arrependimentos e rancores e traições. Judas Iscariotes.
Ela é uma boa novela pra Record.
Maria Madalena, aquela coisa toda. É uma bíblia. Almir Alversi, trabalhando bastante sobre essas temáticas. É isso aí.
E agora?
Aí a gente vai.
Meu filho,
a gente vai. Olha lá, Beto Sem Braço, só podia ser Beto Sem Braço samba, né? Beto Sem Braço, ele tinha muito esse lance do interior, das histórias de.
Esse é mesmo.
O canavial, jararaca morreu. O pé de Mariana, a danada escolheu. A doceira da canavial
tumultuou o canavial. Almir Neto e Beto Sem Braço.
Conta a história, uma história intrigante sobre Mariana. Mariana que foi mordida por uma jararaca, né? No canavial. E essa jararaca se escondeu, né? Na touceira da cana caiana. E o que eu acho engraçado dessa música, né, depois que passa o refrão, que eles falam assim, que as línguas ferinas, as populares fofoqueiras, né?
Indagavam. Atravessam, né, séculos, né, e os milênios.
Elas começaram a questionar a versão de Mariana. Por quê? Porque viram roupa, folhas de sangue.
Gotas de, né, sangue.
Na palhaceira da cana. Então pensou assim, ela foi lá e perdeu o cabacinho.
Samba típico de Beto Sem Braço, né? Beto Sem Braço.
Quando a primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei, cara, eu com essa música, não tem como. A Almir Neto, pô, era praticamente igual o arroz e feijão, né? Aí eu não entendia nada, molecão. Aí eu fiquei mais velho e falei, cara, agora eu entendi a maldade dessa música.
Quebrar,
né,
a Mariana.
Perdeu o cabacinho na.
E eles tinham muitas.
Mas não foi. Não, foi uma cobra. Mas foi uma cobra e um animal, entendeu? Não,
eles cantavam muito essas coisas aí da terra.
Não foi aquela cobra que cospe leite.
Desses causos do interior, Beto Sem Braço e Almir Neto cantavam muito porque tinham raízes lá, né?
Beto Sem Braço do Império Serrano, né?
Do Império Serrano, porra. Laudemir Casimiro. O nome dele é Beto Sem Braço. De quem cantando assim, fala um pedaço. Laudemir é a ti que me refiro, Casimiro. Pois Casimiro já é nome de poeta. E poesia sempre foi a sua meta. Sim, a manda saia por causa da palha na chocolate.
Agora eles vão ver saia nessa botina. É a gaguete mesmo, compadre. Sim, a manda saia por causa da palha na chocolate.
A gente cantava bem? Você cantava bem no estúdio? Tava legal? Babão tava babadão?
Tá.
Fala que não. E aí, se a manda sair, Almir Neto, Lovercê, Ernesto, e pode colocar o Geraldo Babão como parceiro.
É verdade, porque na composição acaba não entrando, né? Mas na gravação, você pode considerar como compositor, porque o cara versa, né? Engraçado que ele...
Teve um cara uma vez aí que me chamou pra participar do disco dele, era pra fazer verso, até hoje, faz uns 20 anos, 15 anos já, e até hoje não saiu o disco desse cara. Ou pelo menos o que saiu, não saiu com o que a gente cantou, mas tudo bem, fala aí de se a manda sair.
É, como o catedrático, eu até coloquei aqui, esse aqui também é catedrático. O catedrático Pablo Souza disse que o Lovercê Ernesto não gostou dessa versão, né? Porque ele pensava em falar de uma. Mas
ele deu uma primeirinha pro Almir Neto fazer o samba, né? Porque no samba é assim, a gente faz uma primeirinha enquanto o parceiro passa, um refrãozinho, não sei o quê. E assim no samba. E aí ele deu essa primeirinha pro Almir Neto. Pô, sim, a manda saia por causa da paia, matou o curió. É um negócio bonito, né? Dos passarinhos, aquela coisa toda. Porra, aí quando ele foi ver, o Almir chamou o Babão pro estúdio e vamos versar nessa botina.
Ele ficou mesmo, compadre.
Ficou.
Eu não tinha parado pra pensar, mas é verdade, os caras estavam calibrados, né? Quando versou.
Ah, no mínimo, né, velho?
Você que vive mentindo. Que é a fera do samba.
Mas apenas um boteco e eu dou quando você anda, é.
Chapéu panamê, sapato...
Bicolor.
Tem uns caras assim?
Tem menos agora, mas...
Composto com...
Até uns 2000 alguma coisa tinha.
Composto com Moisés Marques e Aldir Blanc. Composto com toda a geração do samba.
Tem uns caras aí que compõem com gente morta, velho. Você não tá ligado, mano.
E às vezes antes de nascer, né?
Você não tá ligado, né? Ô, gente... Vamos fazer o que é nosso.
A loucura era tanta que o cara nem quis processar.
Lovercê, grande parceiro do Almir Neto, com inúmeros sucessos, muitos gravados pelo Zeca Pagodinho. Eu tive o prazer de conhecer o Lovercê e ouvir algumas histórias.
Ah, você conheceu ele?
Eu conheci ele lá na General Osório. Tinha um samba ali na...
Ali era bom, hein?
Tinha um samba ali na Contemporânea. E eu comecei a frequentar ali o... Tatu, o Fabiano Garcia me levou lá, meu parceiro de São Miguel, tá, me levou lá, 2000, por aí. E aí eu comecei aquele pessoal lá todo e tal, o André Pantera, rapaziada maneira e tal, e eu conheci esses, o Luversi lá também. E aí chegamos em Mordomia.
Outro grande sucesso.
E aí, Mordomia, Dori do Cavaco e do Gracinha.
É de noite, é de dia. Chega a sogra, chega a tia. Quase sempre a panela no fogo e a barriga vazia.
É a vida.
É aquela coisa, né? Você não casa só com a mulher ou com o cara, você casa com a família às vezes. E se você não tem freio, a sua família encontra mais um lugar para poder desfrutar. Principalmente se você tem uma vida boa, né? Porque família não é só essa coisa bonita daqueles comerciais de margarina que você vê, da Doriana. Né? Família às vezes tem um bando de, né, de cara que fica na sua aba. Falando de aba, nem Lopes fala, tem um samba que fala de aba.
Na aba é o chapéu. Você cara... pode se abrigar. Essa é mais uma daquelas crônicas do Amigo Neto e daquela... Se fazia muito na década de 80, né? Nos anos 80, final dos anos 70. O Amigo Neto foi em terceiro lugar no Prêmio Shell com esse samba.
Era importante esse prêmio.
Da Rede Globo, era importante. E você vê, pô, um sambista ganhar. Depois teve até clipe lá no Fantástico, aquela coisa toda. E óbvio que com isso ele ganhou mais holofotes e amplitude com essa premiação. Aí, essa aqui o Louro gostava. E aí, gari padrão?
Gari, como a maioria dos trabalhos, os trabalhos importantes, trabalhos que realmente regem a nação, subvalorizado, né? E o... aí é uma dedução, né? Almir Neto no Diogo e Almir Baixinho. Quem é Almir Baixinho?
Eu não era Almir Neto, porque o Almir Neto era alto, né? É? Então eles tiveram que botar o nome do cara, né? O Neto...
Era tipo quando o cara chamava... Tinha dois Ronaldo na seleção, aí um que era Ronaldinho, né?
O Neto que vem de Magnata, né? Talvez pela estirpe dele, os caras chamavam de Magnata, e foi mudando, e chegou no Neto, Almir Neto. E pra falar desse samba, a gente precisa voltar lá no Salgueiro, porque na verdade samba... O Almir também chegou a ser gari. O Almir também chegou a ser gari e o Louro era gari. E aí, durante 15 anos, o Almir comandou a bateria da escola de samba do Salgueiro. E aí, quando ele veio a São Paulo, ele deixou o Louro, que durante 30 anos comandou a Furiosa. 30 anos ele comandou a bateria, que é o apelido dela, carinhosamente chamado de Furiosa. E esse samba foi em homenagem ao Mestre Louro, que trabalhou bastante tempo na Conurb. E o Almir disse que ele, na verdade, reclamava um pouco desse samba, mas ele sabia que o samba era bom, então estava tudo certo. E também fica essa homenagem, o que você falou, né? Essa categoria aí que é tão desmerecida, responsável por um dos serviços mais essenciais da nossa sociedade, né? Então, nosso abraço a todos os louros, Almir, Renato Sorriso,
você vê assim,
que circula por aí dando trato nessas cidades tão descuidadas para os nossos gestores.
Não só os gestores, como as pessoas.
E por nós mesmos, exatamente.
As pessoas, às vezes, elas tratam como uma subprofissão. Outras vezes, chamam assim, nossa...
Não, ele trata como uma cidade.
Esse cara não serve nem para ser lixeiro.
Porra,
mano. E aí você vai ver os caras na rua, você vê que os caras têm uma alegria do caramba, né, mano?
Não, Renato Sorriso que eu citei aqui.
Tapa na cara da sociedade.
E você gosta de mocotó?
Mocotó com pimenta faz suar.
Com pimenta?
A moleza no corpo faz deitar. Faz deitar. Quem tá muito fraco não aguenta. Eu falei que não aguenta. O meu mocotó com pimenta.
Então, não sei se você... Eu gosto de caldo de mocotó. O mocotózão, não sei se... Tem vezes que é embaçadinho de absorver.
Ah,
mas é engraçado.
Sobe todos os bagulhos.
Mas é engraçado.
Aí, daqui a pouco eu tenho um mocotó pra pegar ali.
É um samba saboroso, né, cara?
É.
E ele relata um dos efeitos fadigantes da mistura, cara. Porque realmente, quando você, se você botar pimenta nessas comidas que é meio pesada, assim, mocotó, feijoada.
Bom, né?
É difícil, é gostoso, mas é bom você não ter nada pra fazer depois, né?
É.
Porque depois dá leseira, meu. Leseira, você pimentou.
Tem que ser cabra, tem que ser cabra forte, né?
Lembra muito o lembra muito minha infância. Feijoada.
Pra segurar essa onda aí, tem que ser nordestino porreta mesmo pra segurar essa onda aí, porque o barato é louco, velho.
E os caras sabem, o nordestino sabe, parece que cozinhar tudo, né?
Ah, eu adoro,
eu adoro.
A Casa do Norte, porra, eu preciso parar com esse negócio.
Só Disneyland, Casa do Norte?
Ah, porra, maravilha.
Esse cara é bom, ele é bom.
Madalena era uma cabra chavonista do samba.
Não, não, ótimo.
Do samba. Companheiro inseparável de dois mulatos, dois pampas.
Andaram dizendo que a Madalena do Chico Pacato gostava um bocado.
Composta pelo iluminado Martinho José Ferreira.
Esse tá na primeira prateleira, né?
Ah, esse é top.
Esse dá, né?
Esse é top, né?
Esse tá no
você que gosta desse termo, né? Top?
Não, não dá.
Esse
top.
É top.
Ó, na moral. Se você comentar e colocar a palavra top, eu não vou responder.
Põe, sim, pode colocar que é top. Fala assim, olha, Mado Samba, esse programa é top, ele vai adorar.
É um crédito.
Fala aí da Madalena Cabrocha Bonita.
Ah, velho, ela conta aquela história que... Essa é uma história bem real, né? Martinho não precisou, talvez não precisou se inspirar tanto. Porque o que acontece, né, meu? A mulher se empacha com dois cabrochos, aí os dois gostam dela... E quase sempre isso dá merda. Principalmente se eles são amigos ou rivais, né? Porque a vida é sempre trágica nessas situações. E aí a história conta um desfecho, né?
Trágico.
Trágico, né? O era como é que era? O Zé do Amarrado. Eu acho da hora esses os nomes que os caras inventam na rua. Sensacional. O Zé do Amarrado.
Às vezes não inventa, às vezes é.
O Zé do Amarrado acabou vestindo um paletó que não é bom, que é o de madeira. E aí é a Madalena e o Chico Pacato tiveram que picar mula. Então,
mas foram morar no distrito, né?
Distrito.
É o tempo que é crônica do dia a dia, né? Esse tempo de a base do samba e todo mundo bebia nessa fonte as histórias corriqueiras do dia a dia. Do humor, dos becos, das vielas e por aí vai.
Você vê como que ela é canalha, ela foi, em determinado momento da música, ele fala que ela foi na macumba fazer uma prece para que os dois não parassem de brigar e que um dos dois escolhesse ela, né? A decisão não quis tomar, né, velho?
É difícil,
tá? Aí é complicado.
Você tá ligado?
É uma crítica boa, né?
É, mas quantas vezes eu, pô, pum, não vou? Ah,
foi hipócrita agora, mas também já
aconteceu. É, lógico, é hipócrita.
Falei, vou deixar o destino. Vou deixar o destino resolver. Que destino, cara?
Alô, veiosa, está prosa como quem?
Vai mudar essa mesmo?
Alô, veiosa,
tá querendo aparecer.
Depois você joga. Você acha meu cara, porca, nada melhorou.
Depois você coloca aquele efeito de preto e branco, como se você estivesse discutindo em off, tá ligado? Vai colocar, vai não colocar a música. Nada, aqui não tem essa não, velho. Fazer o quê? Essa música aí hoje em dia, nossa, mas daria uma polêmica grande.
Não tocaria, né? A patrulha ia pegar pesado.
Liga,
né?
Podia ter que dar uma mudada.
Você não poderia fazer clipe, né?
Ixi, nossa.
Porque se você bota uma feiosa preta. Os caras iam cair matando. Você bota uma feiosa japonesa, os caras iam sair matando. Não podia botar a mulher aí, não.
Se não botar uma banca, é ser por ser mulher.
É, não. Por ser mulher, exatamente. Aí eu não tocaria, não, porque a patrulha pega pesado.
Feioso poderia.
Hoje em dia. É, mas não faz, né?
Não faz.
É. Talvez a Marília Mendonça, essas meninas aí de agora, talvez faça. É, mas hoje tá assim, né? Hoje, pô, se você acha feio, guarda pra você.
Eu pegaria a Marília Mendonça, cara.
Porque eu pego. Pô, eu já peguei coisa pior e pagando, velho. Porra, pelo amor de Deus. É, enfim, as nossas feridas estão expostas, então. Essa música acho que hoje não daria pra.
Não daria, porque.
Pra gravar, acho que.
É uma sátira. É uma sátira engraçada, porque ele vai falando que ela, de toda forma. Tenta ficar bonita, mas
não deu, não deu. Pô. Não deu fazer o quê? Pô, ele deixou um dinheiro lá pra ela comprar uma cara, vendedor de cara, não quis livrar sua cara, a cara que tinha era muito cara. A menina chorou porque não conseguiu outra cara. É, faz parte, velho. É. Mas é o seguinte, como diz sua mãe, quem ama o feio, o bonito lhe parece. Exatamente. E tá tudo certo.
E vai que ela, vai que ela tem um talento sexual.
Oh, a chegada é boa.
Já era, velho. Que todo homem gosta.
Ah, também, se tiver de costa também.
Ai, senhor.
Tudo acabou. Tudo acabou, me esqueça. Não venha botar macaquinho na minha cabeça. Fala aí. Fala tu que eu tô cansado. É. Luvercinho Ernesto.
Você finaliza o nosso álbum. Luvercinho Ernesto de grupo.
E eu não sei quem é de grupo aí, mas tudo bem, vai.
Tá aí, não estamos dando crédito, né?
É, está lá, né?
É um samba alegre, bem carnavalesco, né? A pegada dele. Fala de um desamor, né? Que tá querendo. É bem típico da época do carnaval. Eu falo por experiência própria, né? Eu terminei um relacionamento às vezes perto do carnaval. Aí
volta na quarta-feira de cinza. Os caras são malandros.
A cabrocha não queria, porque queria, não. Esse cara não vai ficar feliz no carnaval, não. Mas eu falei, meu, desculpa, não posso raciocinar agora. Porque o carnaval, nem se eu tô um carnavalesco, o problema do carnaval é o seguinte, é que ele dá uma semana de feriado. Aí só se você for muito amargurado pra não gostar, né, mano? Você pode pegar seu filho e pescar no rio, mas alguma coisa você tem que aproveitar. Eu odeio essas pessoas e falo assim, nossa... Mas
se ficar me enchendo o saco, eu digo só uma coisa, mano, vai pra igreja, porque orai e vigiai.
Exatamente. Nossa,
por nós que estamos
na rua. Essa festa da carne, não sei o que, mano, mas cara, feriado todo mundo gosta, né? Então pronto, mano.
Aí vai pra igreja. Tudo acabou, me esqueça. Samba Alegre, como Alegre era o Mig Neto, é o Mig Neto, porque o Mig Neto não morreu. O Mig Neto transcende.
Transcende.
Um dos grandes arquitetos de uma nova fase de se fazer o samba popular.
E aí quando eu voltei pra cá com 16 anos, eu entrei na banda do Almir Neto. Né? Comecei a tocar com o Almir Neto, né?
Já com 17,
por aí? 16, 15 pra 16 anos. Uhum. Foi com 15. E aí, pô, o Almir era fogo, cara. O Almir é um cara, assim, um cara fantástico, né? Que você vem tocando. Daqui a pouco ele olha pra trás assim e fala, ih, foi. Afina, velho. Afina o quê, pai? Afina a terceira corda que ela tá desafinada. Aí tu vai, tum, pim, ali, acredito. Impressionante, cara. Impressionante.
Almir que fez tantas canções lá na rua, Aurora 544, apartamento 105. Ele não esquecia, ele sempre falava desse endereço. É,
essa eu não sabia,
ele jamais
não,
esqueceu. Sambista que foi da Rua Aurora até Marte, com Coisinha do Pai, que a Jaqueline Lira botou
já,
lá no...
Já colei, não pra fazer música, mas botou já, no... já colei muito nessa Rua Aurora.
Tá, eu imagino. Botou no robozinho lá da NASA e foi de Aurora a Marte como num foguete, ao som de um banjo, que muitos não gostam, dos caras de chuchu também. Na verdade, deixa eu contar essa história rapidinho aqui, já que você falou. Esse samba, ele era do... Depois eu vou achar o vídeo, até boto, porque tem gente que vai falar que eu tô mentindo. Mas o Almir disse que esse samba era dele, do Beto, sem braço, e Luiz Carlos Chuchu. Aí é o seguinte, a filha do Jorge Aragão ia nascer e o Jorge Aragão pediu pra entrar no samba. Aí o Almir falou, Beto, dá sua parte aí, velho. Precisa colocar aí porque a filha dele vai nascer e tal. Aí ele fez uns dois versinhos lá e a história desse samba é esse daí. Aí falou, Beto, tu dá um tempo aí. Segura essa onda aí que nós vamos colocar aqui que a filha do cara vai nascer, vamos então, homenagear a filha.
Mas
dele.
Na verdade não tirou o nome de ninguém. Tá?
Tirou do Beto sem braço. Atirou. Quem assinou o samba é o Luiz Carlos e o.
Então era pro Betão sem braço, tá em Marte?
Também. Mas esse já tá há muito tempo, porque o Beto é universal.
Mas será que o Jorge Aragão. Porque na época que foi, o Jorge Aragão tava. Uma popularidade monstro.
É, então
será
a filha dele nascer e aí ele queria ir pra... Pô.
Não, não digo quando fez a música, eu digo quando foi pra Marte, né?
Porque, ah, por exemplo, mas aí foi...
Porque uma vez eu ouvi eu fiquei puto com isso. Na Globo, falando do samba de Marte, e não citou o Mig Neto. Falou um samba de Jorge Aragão. Os caras têm audácia de falar isso. Os mesmos caras que fizeram o clipe, né? Clipe no Fantástico. Mas o Almir Neto tava na decente, né? O Jorge Aragão tinha feito aqueles ao vivo lá.
Ah, o... Como que é?
Aí você me fala que o cara...
Teve a Ave Maria lá e tal, né? Mas ele fez, acho que o último verso, alguma coisa assim. Ele falou que ele tinha que entrar...
Nada conta.
Ele tinha que entrar no samba e tal. Eu pedi o Almir, o Almir deixou, tá tudo certo.
E coisinha do pai, meu pai.
Seguinte, eu morava na... na Boca do Lixo, em São Paulo, Rua Aurora, 544. Em cima do cinema lá, ali, que tinha mulheres nuas e o caramba. Uhum. E ali foi feito, começamos a fazer. Eu, Luiz Carlos, Beto, Sem Braço. Aí o Jorge Aragão pediu pra botar uma parte, falou, já tá pronto, porque... Mas, é pô, mas minha filha... É... minha filha tá nascendo, por favor. Eu dei um toque no Beto, Beto, da tua parte, sai da tua. Mas o Jorge botou. Final,
legal,
eu, Luiz Carlos,
e Sussurra. Abriu fronteiras, né? Que foi
pode
até
crer,
a Marte, né?
Pode crer. Tá aí até hoje aí.
Maravilha.
E essa surpresa que jamais esperávamos... E lá pro robôzinho de Marte.
O Almir que mudou a sonoridade do samba feito no fundo de quintal, através do banjo, né? Já falei que um monte de gente reclama, mas tá aí a história, tá feito, não tem mais uma coisa. E Ney Lopes diz que a diferença reside na forma como o Almir empregou o banjo nas rodas de pagode do Cacique de Ramos. Aí foi o Ney Lopes que falou, não sou eu. Então xinga ele, fazendo-o soar como uma espécie de reco-reco harmônico. Ney Lopes disse. E ele, segundo ele mesmo, dono da voz de crioulo americano de jazz, o Almir Neto dizia que ele tinha aquela voz de crioulo americano de jazz, e ele disse que ele fala mesmo que ele gostava de colocar aquela coisa de preto mesmo, de nego velho, pá e tal. Vamos lá dentro do Cajambu, aquela coisa toda, porque ele, uma coisa inteligente dele, ele dizia que tinha que dar aquela personalidade, porque a música pedia aquela personalidade. Entendeu?
É, ele falou uma vez assim: se fosse pra cantar afinadinho e tal, meu samba não ia ser isso aí. Eu tinha que chegar um cara puxador assim: vamos lá, você não gosta da puxador, o tambor tá batendo
a bola. Isso aí.
Pô, sensacional. Isso aí.
E como disse uma vez Arlindo Cruz, e deve ter dito mais vezes, porque eu vi ele dizendo isso no Sesc, se o samba tivesse uma imagem, a imagem do samba seria Almir Neto, Força Lindo. Nós já mandamos Força Lindo nos quatro. E vai Força Lindo
nunca
até,
demais.
Mano, nunca é demais. Certo? Ó.
Se inscreva aí.
Dá uma moralzinha pra nós, mano.
Se inscreva.
Joinha.
Aperta no...
Inscreva-se. Faz
no tudo sininho
que
lá, fazer isso, mano.
No sininho é bom. No sininho é bom.
Mas no sininho que é bom.
No sininho é bom. Aí, no sininho é bom. Então,
é no sininho que é bom.
Inscreve esse bagulho aí, mano. Bota
compartilha
pra receber,
aí.
Compartilha, bota pra receber as notificações. Tá aí. Almir Neto, O Suburbano, 1981. Marcelo Fonseca e Pablo Souza. Pablo Souza e Marcelo Fonseca.
É nóis.
Fui.
Vamos transar, pessoal.
Agora. Tô indo. Tá, o WhatsApp tá bombando aqui.